Este programa tem o apoio da GMS Store, o seu especialista Apple. Se adora o iPhone, vai amar o Mac. Com apps que já conhece, como Mensagens, Fotografias, Notas e FaceTime. Até 28 de Abril, não perca descontos até 180€ no seu novo Mac. Visite uma loja GMS Store, o seu especialista Apple. Mais informação em gmsstore.com. Muito bom dia. As casas estão pela hora da morte. Afinal, a culpa é de quem? Ligue para o 910024185 até ao meio-dia. Se preferir, envie uma mensagem de voz para este número WhatsApp.
A habitação foi um dos temas mais abordados nos debates e um dos argumentos mais vezes repetido, nomeadamente por Pedro Nuno Santos e por Mariana Mortágua, é a de que os preços das casas subiram como subiram por causa de regimes como o dos vistos gold ou o das vantagens fiscais dadas aos chamados residentes não habituais. O argumento é que têm um poder de compra que os portugueses não têm e que isso leva a que se esteja como que a expulsar os cidadãos nacionais das zonas em que vivem. Afinal, o que são esses regimes, quem é que beneficia e porquê é que foram criados? No Contracorrente de hoje queremos perceber se os problemas do setor da habitação são mesmo esses regimes ou se devemos procurar outras causas mais estruturais. José Manuel, bom dia mais uma vez, hoje estás à distância. Os estrangeiros ricos são mesmo os culpados por a habitação estar mais cara em Portugal?
Olha, Carla, eu acho que é sempre fácil culpar alguém que, enfim, olha, entre outras coisas, não são eleitores, não é? E, portanto, como não são eleitores, nós podemos sempre culpá-los. Vamos lá ver primeiro do que é que estamos a falar. Nós estamos basicamente a falar de dois regimes que foram criados até por governos diferentes, com finalidades diferentes e que tiveram também impactos diferentes. Portanto, os vistos gold é o mais recente desses regimes, foi criado durante o tempo da Troika, numa altura em que havia uma enorme crise, todos recordarão, e havia vontade de atrair capital, designadamente de atrair capital, para ver se, olha, para usar uma expressão mais popular, se desencalhava muita habitação que tinha sido construída, muitos apartamentos tinham sido construídos e que, de repente, as pessoas tinham ficado sem possibilidade de os comprar. E, portanto, o que é que aconteceu? O que é que temos até hoje? O que é que temos até hoje? Eu vou usar números de setembro do ano passado, não tenho números mais recentes, mas correspondem a 11 anos de vistos gold, e durante esse período, no total houve 12.712 vistos gold. Portanto, como estás a ver, não são números muito grandes, estamos a falar de pouco mais de 1.000 vistos gold por ano, e nem todos se destinam ao investimento em habitação. Pronto, é um facto, 90% do investimento total foi feito em imóveis. Houve também investimento que foi feito em transferências de capital, noutro tipo de investimentos, mas o grosso, de facto, foi feito em imóveis. Estamos a falar num total de 6.500 milhões de euros de investimento em imóveis, o que, para estes números, dá à volta de facto, imóveis comprados a uma média de, sensivelmente, 500 mil de euros cada imóvel. O grosso dos beneficiários deste regime têm sido chineses, foram sobretudo no princípio, portanto numa fase particularmente crítica da economia nacional, portanto temos 5.400 chineses, e depois, talvez um pouco ao contrário da ideia geral que existe, foram brasileiros. E só a seguir é que vêm os americanos, os turcos e residentes na África do Sul. Aliás, um país que nunca se fala, não é?
É verdade.
Bem, um país que nunca se fala. Mesmo a Turquia fala-se pouco, não é? Portanto, qual era a vantagem deste programa? Este programa, basicamente, ao dar um visto, permitia que estes estrangeiros, portanto, tudo isto são países de fora da União Europeia, não entram aqui os da União Europeia, obtivessem um visto português e, portanto, um visto da União Europeia. Era uma espécie de cartão de entrada. Há vários países na Europa que têm programas desse género e que se destinam, sobretudo, a atrair capital. E atraíram capital, estamos a falar de mais de 7 mil milhões de euros que foram atraídos ao longo destes anos para Portugal. Que impacto é que isto teve no mercado imobiliário? Olha, é evidente que a entrada deste dinheiro ajudou muitas empresas a pôr a cabeça de fora, porque elas estavam focadas naqueles anos da crise. Mesmo assim, o impacto global, se considerarmos o total das transações, é relativamente pequeno. Na área metropolitana de Lisboa, por exemplo, os vistos gold representam cerca de 2% das transações, isto é, apenas uma em cada 50. E no Porto ainda é menos, na área metropolitana do Porto. No Porto é apenas 0,9%, o que é uma em cada 100 transações. Portanto, estamos a falar de uma percentagem muito pequena das casas. Portanto, não é por estas casas de repente saírem do mercado, 1%, 2% das casas saírem do mercado, que o preço das outras dispara. Quer dizer, isto pode ajudar, algumas casas podem ficar eventualmente mais caras porque beneficiam deste sistema, mas não há razão para as outras saírem atrás. Quer dizer, o preço, para dar uma comparação, uma coisa que as pessoas compreendem facilmente, o preço de um carro utilitário, um Renault, um Fiat, um Opel, um Volkswagen, os pequeninos, não fica mais caro porque de repente o Ronaldo comprou Bugattis. Ou os jogadores de futebol compraram Ferraris. Portanto,
a ter impacto alguém... até seria nesse mercado mais reduzido da habitação, do chamado mercado de luxo.
Exatamente. Pronto. Depois, estamos a falar de vistos gold. De vistos gold. Podemos dizer, mas no centro das cidades, onde a oferta é curta, isto não é assim. É capaz de ser verdade. Estes são dados para a área metropolitana de Lisboa e do Porto. Portanto, é diferente se pensarmos em Massamá ou na Baixa de Lisboeta, como é óbvio, mas eu creio que não podemos dizer, ao contrário do que uma certa altura disse a Ministra da Habitação, todos têm o direito de morar no Saldanha, ou morar no Rossio. Não é assim, não cabem, não é? Nem com arranha-céus a Nova Iorque era possível que toda a gente fosse morar para a Baixa, não é? Portanto, isto há uma distribuição das pessoas pelo espaço, que tem a ver também com o custo, com a oferta do mercado. Portanto, mesmo assim, digamos, passaram quase 12 anos de vistos gold e, portanto, eu a mim diria que não se pense que é por aqui que se resolve o problema da habitação. Podemos pensar se isto faz sentido nos atuais termos, porque depois fala-se muito de corrupção por aqui e por outro. Eu não creio que um programa deste tamanho, com este número de pessoas beneficiadas, tenha esse impacto. Mas, enfim, pronto. Pode ser afinado, pode ser melhorado. Mas não é a bala de prata para o problema da habitação, ao contrário do que às vezes é sugerido. Pelo menos é a minha convicção. Sim. Passemos ao problema dos residentes não habituais. O problema dos residentes não habituais, o que é que é? A parte das pessoas provavelmente nem sequer tinha ouvido falar dele, não é? Estamos a falar de um programa mais antigo, 2009, portanto, vem do tempo ainda dos governos de Sócrates. Foi imaginado por um secretário de Estado dos Assuntos Fiscais chamado Carlos Lobo. E este programa, basicamente, é um programa que procura dar em Portugal condições a quem transferir para cá a sua residência, condições fiscais vantajosas e também para quem vem trabalhar para cá. Portanto, não ficar muito penalizado fiscalmente. É um programa que muitos outros países europeus têm, enfim, não são todos os programas, todos os regimes fiscais variam de programa, para país, quero dizer. E estamos a falar, basicamente, de uma isenção fiscal. É disso que estamos a falar. E temporária. Portanto, quem vem trabalhar para Portugal, ou muda a sua residência para Portugal, por exemplo, aposentados, reformados, tem, durante um período de transição de 5 ou 10 anos, tem um abatimento nos seus impostos, que é bastante substancial. Portanto, estamos a falar, no caso do IRS, da taxa ficar nos 20%. Ora, nós sabemos que, para rendimentos elevados, como são os rendimentos de, por exemplo, profissionais qualificados, facilmente chegam aos 45%. Portanto, há aqui uma diferença muito substancial. E no caso de outro tipo de rendimentos, inclusivamente, poderia ficar nos 10%. Ora bem, isto tinha um objetivo, que era permitir que houvesse quadros ou que regressassem a Portugal, no caso de serem portugueses com residência no estrangeiro durante um período prolongado, ou mesmo atrair gestores, quadros superiores para Portugal e também trazer para Portugal reformados que poderiam investir cá e consumir cá e, portanto, gerar cá movimento da economia, trazerem para cá dinheiro. Por exemplo, os reformados fazem transferências de capital, não é? A sua pensão é transferida para o nosso país. O que é que nós sabemos sobre isto? Nós sabemos que haverá cerca de 90 mil pessoas com este estatuto. isto entre portugueses e estrangeiros. Isto cria, portanto, há duas formas de olhar para isto, ou três formas, se quiseres. Uma tem a ver com o problema da equidade fiscal. Porque é que alguém, um quadro de uma empresa, que regressa do estrangeiro, ou vem do estrangeiro para cá, tem um regime fiscal mais favorável que o seu colega do lado, que não tem esse regime fiscal. Como tudo, um copo meio cheio, um copo meio vazio, se quiseres ver o copo meio cheio, disse-á, é a única forma de ele vir para cá, se não fosse assim ele não vinha, se lhe cobrássemos cá os impostos que cobraríamos com aquele ordenado, ele pura e simplesmente deixava-se estar onde estava. O copo meio cheio é o problema da equidade fiscal. E, portanto, há aqui um problema sempre sensível, mas não tem a ver com a habitação, como vês. É um problema mais de relações de trabalho e de equidade. Agora, temos o problema das receitas. O que é que isto significa? Habitualmente, quando se olha para isto, as receitas que são, digamos, os números que são apresentados são os números da chamada poupança fiscal. O que é que isto significa? Significa dizer assim, olha, nós temos 90 mil residentes não habituais, esses 90 mil recebem cá, os números não são exatos porque os números que existem são antigos, que eu encontrei são antigos, já são 2019, e, portanto não se, nem sequer se referem a um universo tão grande, mas vamos dizer por hipótese, pagam cá mil milhões de euros de impostos, mas e de IRS em concreto, mas em contrapartida o desconto que eles têm, aquilo que eles poderiam pagar e não pagam porque têm esse desconto, faz com que o Estado perca, entre aspas, 1,5 mil milhões de euros. Isto são as contas que às vezes são feitas. Estas contas têm um problema, que é, bem, eles no fundo dizem assim, o Estado está a perder 1.500 milhões de euros. Há quem faça a conta ao contrário. Não, não, o Estado está a ganhar é 1.000 milhões de euros, porque se não houvesse este regime, estas pessoas não estavam cá. E a verdade está alguns aqui a meio caminho, não é? Portanto, porque algumas estariam, mas se calhar o grosso delas não estariam. No que respeita ao que isto possa render, porque depois há, digamos, estas pessoas que estão cá não pagam só IRS, pagam outros impostos. E as contas de Carlos Lobo, portanto, é uma pessoa ligada ao Partido Socialista, que esteve no início deste programa, é que entre aquilo que essas pessoas pagam em IVA, em IRC, em impostos imobiliários, IMT e IMI, também em IRS, tudo somado, podemos aproximar-nos deles estarem a pagar todos os anos cerca de 2 mil milhões de euros. Por assim dizer, não são peanuts, não é? Nós às vezes discutimos 500 milhões, 600 milhões, por causa desta promessa ou daquela promessa, estamos a falar aqui de 2 mil milhões. Portanto, este programa acabar não quer dizer que as pessoas fossem todas embora, mas a capacidade de continuar a atraí-las seria complicado. Agora, o outro lado da moeda ainda é perceber estas 90 mil pessoas, que o grosso delas são aposentados, portanto os quadros são um número relativamente pequeno, serão 15%, 20% destas 90 mil, essas pessoas de facto distorcem o mercado no centro das cidades. Bem, portanto é natural, enfim, todos sabemos que há estrangeiros a comprar casas no centro das cidades, mas muitos deles não são sequer residentes não habituais. São pessoas, pura e simplesmente, que fazem ou um investimento, ou têm uma casa de segunda habitação, ou mudaram-se para cá em condições sem nenhuma vantagem fiscal específica. Portanto, se queremos resolver este problema, podemos fazer uma espécie de xenofobia dos ricos, não é? Que é uma proposta que está aí em cima da mesa, que é, pura e simplesmente, proibir os estrangeiros de comprar casa. Eu não sei se fossem as pessoas do subcontinente indiano a propor isso, aqueles que se amontoam no bairro da Moraria, se pretende que eles não aluguem casa e não comprem casa. Não sei se o objetivo é para todos os estrangeiros ou só para os estrangeiros com bolsos fundos. Enfim, agora, a questão é, olhando para estes números, para os totais, estamos a falar sempre de uma percentagem relativamente pequena do mercado. Portanto, e aquilo que nos falta no mercado de habitação é um número de casas muito superior a este. Só para ter uma ideia, eu vou dar dois números, são números que resultam do Censo de Habitação, mas não só. Nós temos, eu diria que nós, se quisermos resolver o problema da habitação, ou encarar o problema da habitação, temos pelo menos três ou quatro problemas para resolver. Primeiro problema, nós temos... Ou primeira oportunidade, até diria que é uma oportunidade. Nós temos, de acordo com o censo de 2021, portanto é muito recente este censo, nós temos mais de 700 mil alojamentos, portanto, que não estão ocupados. Não estamos a falar de segunda habitação, estamos a falar de alojamentos vazios. Alguns estarão degradados, outros estão expectantes, à espera de uma melhor oportunidade, outros serão usados, sei lá, eu não teria até me dizer, ah, eu tenho um assim, mas é a minha biblioteca, ponho lá os meus livros. Outros serão usados como armazém, outros serão usados como... são pessoas que estão no estrangeiro episodicamente, imigrantes temporários, haverá muitas explicações para isto. Seja lá como for, percebe-se que existindo 700 mil alojamentos vagos, há aqui uma oportunidade. Quer dizer, nós estamos a falar de construir 30, 40, 50 mil casas olhando para os problemas dos partidos. E temos aqui ao lado 700 mil que podem entrar no mercado, uma parte delas, pelo menos, vai lá 10% delas, se encontrar mecanismos para elas entrarem rapidamente no mercado. Pronto, primeira oportunidade, diria eu. Segunda oportunidade, independentemente desta bolsa que está lá, está disponível, há algo que é indiscutível. Nós em Portugal já chegámos a construir 120 mil habitações por ano e agora nós estamos a construir sequer 20 mil. Portanto, nos últimos anos, nos melhores anos chegámos às 20 mil, mas houve anos em que só se construíram 10 mil. Portanto, se eu duplicar o número de habitações que estou a construir e a colocar no mercado todos os anos, e portanto se eu duplicar, fico muito longe dos máximos de há 20 anos atrás, muito longe, mas se eu duplicar essa oferta de habitações, eu provavelmente resolvo com grande vantagem a eventual carência de habitações que faz subir os preços, porque isto, sabe, como tu sabes, não é? Se há carência de um bem, quem o tem e o põe no mercado pede mais dinheiro por ele, não? E portanto basicamente é isso.
Essa é a razão porque
é um mercado a funcionar, as casas ficam mais caras. Portanto, se eu aumentar o número de casas disponíveis, as casas começam a levar mais tempo a vender e o preço baixa. Pronto, é simples. Isto é simples, o que é complicado é que, o que é que eu faço para, ponto 1, colocar as casas que estão vagas no mercado, ponto 2, construir eventualmente mais casas a um ritmo superior. E eu acho que isto é o que temos que perguntar e tentar perceber se os partidos têm respostas, porque neste domínio há medidas em várias frentes. Há medidas na frente do licenciamento, em onde não é ainda claro o impacto das medidas, enfim, deste último pacote, que na minha perspectiva, pelo menos, a parte mais positiva do pacote, ou a menos negativa, era a parte relativa ao aliviar das regras de licenciamento. Portanto, é uma verdadeira prova de obstáculos construir, ou às vezes até recuperar uma casa. Portanto, é muito, muito complicado, são normas em cima de normas, em cima de regras, em cima de complicações, licenciamentos, de serviços, portanto, tudo leva, não é meses, é anos a resolver. Portanto, esse é um problema. O segundo problema é, se eu quero casas mais baratas, porque é que eu tenho uma carga fiscal tão elevada sobre todo o processo de construção para a habitação? Portanto, há muitos momentos em que esse processo se nota. Nota-se no momento em que, por exemplo, no IVA da construção, nos impostos de transações, todos eles, portanto, que se aplicam durante todo este processo. Portanto, tenho uma carga fiscal muito elevada. Se eu diminuir essa carga fiscal, ou se criar isenções para certos tipos de habitação, provavelmente vou ter também habitação mais barata. Finalmente, temos algo que é muito importante, na minha perspectiva, pelo menos, e tenho falado disso muitas vezes. Os números de que estamos a falar, e estamos a falar não de 100, não de 1000, 2000 ou 3000 casas, estamos a falar de dezenas de milhares de casas, enfim, já não vou para as centenas de milhares que são as disponíveis nas vagas, para elas chegarem ao mercado, para ser atrativo chegar ao mercado, é necessário que os seus proprietários tenham perspectivas sobre o rendimento que podem tirar delas. Portanto, e isso exige algo que em Portugal não há décadas, que é leis amigas do investimento e estabilidade legislativa, porque eu não posso estar a investir as minhas poupanças e depois a seguir, de repente, a contar com uma rentabilidade, vá lá, de 5%, por exemplo, que é as contas que se fazem habitualmente no mercado da habitação, e repare, isto é uma rentabilidade baixa comparada com outro tipo de investimentos. E pensar, olha, vou fazer isto, tenho 100 mil euros de parte, vou investir aqui, fico com um rendimento de 5 mil euros por ano para a minha reforma. portanto, um complemento de reforma, e há muitas pessoas a pensar assim, e depois vem uma lei que diz, olha, os 5 mil afinal nunca mais vai aumentar e daqui por 4 anos já só valem 4 mil por causa de foram comidos pela inflação, ou nunca mais pode resolver um problema, e portanto a expectativa que eu tenho dos 5 mil nunca se materializa, e eu transformo a minha, vejo quase que desaparecer a minha poupança, o meu investimento, porque entretanto a legislação mudou 300 mil vezes, como é habitual, quer no mercado de arrendamento, quer no mercado de compra e venda. E, portanto, eu acho que estes são alguns dos pontos essenciais, para além daquilo que é óbvio, daquelas 700 mil habitações que eu falei há pouco, uma boa parte delas, uma parte, enfim, não sei quantificar o número, são habitações que estão nas mãos do Estado, autarquias locais, institutos públicos, e que estão fora do mercado, porque não foram reabilitadas, porque não foram tão degradadas, por mil e uma razões. Enfim, não, será uma parte pequena dessas 700 mil, mas há ali uma parte significativa disso. Antes de acabar, eu só queria, até porque temos hoje alguns convidados conhecedores da matéria, eu só queria dar um dado que eu vi ao ler os números do INE, o relatório da habitação, que me deixou surpreendido. Como sabes, toda a gente fala sobre os 2% de parque público na habitação, não é? Ora, olhando para os dados do INE, o valor que lá está, o número que lá está entre casas arrendadas, propriedade dos municípios, e a parte que pertence a institutos ou empresas públicas, que eu acho que são equiparáveis, é parque público, corresponde a 3%. É evidente que eu sei que isto, comparando com outras realidades europeias, é pouco. Mas Portugal também não teve a Segunda Guerra Mundial, não teve a reconstruir as casas todas a seguir à Segunda Guerra Mundial, como alguns desses países construíram os seus parques públicos nessa altura. E além de que, já agora, só porque há um dado que também eu acho relevante, se este parque público é pequeno, considerando o conjunto do país, portanto os tais 2% ou 3%, gostaria de ter isso mais claridade sobre o assunto, quando chegamos a Lisboa ela é superior a 10%, já estamos a falar de uma em cada 10 habitações, são parque público. E portanto já não se pode falar com a mesma ligeireza daquilo de que o problema da habitação em Lisboa, que é o que toda a gente fala, toda a gente parece que a morar agora de repente na Baixa, ou no Rossio, ou no Saldanha, é porque o parque público é pequeno, quer dizer, é menor do que noutros países, mas já não são os 2%, são 10%, 12%. Portanto, eu acho que nós temos que tentar identificar bem os problemas, se quisermos identificar bem as soluções. E depois, olha, para os problemas dos partidos, enfim, não vamos discuti-los hoje, não é o objetivo desta contracorrente, mas perceber se há lá ou não há respostas para aquilo que são os verdadeiros problemas. E na minha perspectiva, o verdadeiro problema é preciso que as casas que estão expectantes, vagas, eventualmente a precisar de serem reabilitadas, cheguem ao mercado e haja quem invista para colocar mais casas no mercado. Porque se pensarmos que isto só se resolve pelo número de casas que o Estado vai construir, nós podemos passar de 3% de parque público para 4% de parque público. Mas o número de casas que acrescentamos ao mercado é muito inferior às suas necessidades.
José Manuel, vais continuar à distância, não estás aqui no estúdio, mas...
É verdade, eu hoje vim para uma conferência no Porto, mas olha, aqui está muito cinzento, não sei como é que está aqui. Vim.
Ainda não, era como...
Estou cruzado com o Júlio, o Júlio está em Lisboa e eu estou no Porto.
Exatamente, fizemos aqui uma troca, como dizia o João Miguel Santos há pouco para ti, estás a ver o tempo no Porto, aquele que vamos ter amanhã em Lisboa seguramente para já aqui, ainda faz sol, e para além do João Miguel Santos, estamos de facto aqui em estúdio muito bem acompanhados com duas pessoas que conhecem bem este mercado, o setor da habitação, a Carla Costa Reis, é CEO da Turisma, que presta serviço para alojamento local, e Vítor Reis, que foi presidente do Instituto para a Habitação e Reabilitação Urbana. Muito bom dia aos dois e muito bem-vindos. Obrigada por estarem connosco nestas duas horas. Ainda vos parece, Carla Costa Reis, começaria por si, ainda lhe parece que falta, e ouvindo até os líderes políticos nesta altura, que ainda falta identificar verdadeiramente os problemas, as causas para a crise da habitação, o problema da habitação em Portugal? Ainda não sabemos porque é que estamos assim.
Olá, bom dia a todos. Sim, é uma crise que dura há várias décadas, portanto não é de ontem, e também não é uma crise cujos fatores sejam facilmente identificáveis, e as soluções também não são fáceis. Fosse, obviamente, à vontade, não se sabe é como resolver, E falta, sobretudo, números, dados com os quais possa trabalhar. Portanto, falta um diagnóstico que seja mais acertado para, em cima desse diagnóstico, se conseguir trabalhar em soluções que, obviamente, têm que ser alargadas e que não podem ser muito condicionadas por ideologias e por soluções à Ambrósio, como dizia há pouco tempo o Adalberto Campos Fernandes, que Ambrósio, apetecia-me legislar algo, não é? Portanto, não é legislar só porque sim, só porque as pessoas são descontentes. Há, de facto, conhecer... E, aliás, há pouco tempo saiu um livro que se chama Trancas à Porta, do André Pisson Lucas e do Carlos Guimarães Pinto, que finalmente endereça esta questão com gráficos, com números, com factos, e que contribui para se começar a fazer o diagnóstico. E a Vera Maria Gouveia Barros também tem contribuído muito com números, e outros economistas... E etc. Ou seja,
portanto, pelo menos agora o programa que o país tem em mãos, que é o programa Mais Habitação, ainda não responde a essas
questões. Um dos grandes problemas do Mais Habitação é precisamente, aliás, aquilo que começou com o PowerPoint, não é? Aquela coisa muito, muito vaga e difusa que não diz nada. E, portanto, as medidas que foram aprovadas agora em outubro, que decorrem precisamente do Mais Habitação, elas endereçam o problema, mas as soluções não são eficazes, ou seja, partem de pressupostos errados, partem de um desconhecimento muito grande dos números, ou seja, há uma expectativa de, por exemplo, e apenas para dar um exemplo em particular, de, por exemplo, com a perseguição dos proprietários de alojamento local, se conseguir resolver o problema da habitação. Bem, eu não quero ser indelicada, mas a pandemia já nos tinha feito isso, a pandemia já tinha dizimado completamente o alojamento local e não foi por isso que nem que se resolveu o problema da habitação, nem que os preços de venda ou mesmo de arrendamento diminuíram. Portanto, não aconteceu isso. Além de que o alojamento local representa nem chega a 3% dos focos disponíveis em Portugal. E mais, mesmo que haja uma concentração maior em centros históricos, portanto, de Lisboa ao Porto, a crise da habitação é transversal, de norte a sul, do interior até ao litoral. Portanto, não são essas medidas cirúrgicas. E mais, não são medidas persecutórias que vão incentivar, mesmo que haja uma mobilização, como o José Manuel Fernandes dizia, portanto, de todas aquelas casas que não estão ao uso, que são 700 mil e creio que na região da área metropolitana de Lisboa são 150 mil. Portanto, essa mobilização das casas que já existem, que podem ou não precisar de reabilitação, etc., etc., em conjunto com os privados, tem que ser feita por meio de incentivos e não aqueles incentivos que a Ministra da Habitação referiu, porque não são incentivos, são ameaças claras, já nem são veladas, não é? Não são esse tipo de incentivos, entre aspas, mas são incentivos efetivos que têm que ser acompanhados com confiança e mais, e com eficácia. Só para dar um exemplo muito curto, porque não me quero alongar, houve um programa de arrendamento acessível que decorreu precisamente, para o qual foram alocados cerca de 30 milhões de euros, para, enfim, as pessoas podiam concorrer e depois eram-lhes atribuídas algumas casas. A oferta aos proprietários desses apartamentos era que pagava cerca de 30% acima dos valores de mercado e eles disponibilizavam as casas prontas a habitar para serem depois sorteadas entre pessoas que beneficiassem dessa oferta e, portanto, pago depois os arrendamentos pagos com dinheiros públicos. A verdade é que há mais de 3 meses que foram sorteadas essas casas. As pessoas a quem foram sorteadas as casas, portanto, já enviaram toda a documentação e ainda não viram as casas, não têm qualquer informação sobre quando é que podem, de facto, mudar-se. Precisam de saber para informar os seus atuais senhorios, portanto, para rescindir contratos, portanto, há uma série de prazos. E mais, esses senhorios das casas que foram alocadas ao arrendamento acessível já estão a receber as rendas. Ou seja, são dinheiros privados que foram colocados à guarda do Estado para fazer face a um problema que é grave e que é de todos e que deve tocar a todos e sobre o qual todos nos devemos debruçar e preocupar bastante. Portanto, mas há dinheiro a ser deitado à rua devido à ineficiência do próprio governo, mesmo quando o setor privado se chega à frente e apresenta as soluções e confia no Estado. Aliás, um parênteses apenas para dizer, ao menos o governo pagou, não é? Portanto, ao menos há 3 meses que estão a receber e não é mau, mas estão a receber e não está lá ninguém.
Mas há famílias,
não é?
Que continuam a aguardar.
Que estão a aguardar e, portanto...
É um exemplo, é um
exemplo que aqui
nos deixa Vítor Reis, bem-vindo também, e foi muito crítico, tem sido muito crítico do programa Mais Habitação, aliás, a dizer que em pouco tempo a situação ficaria pior do que estava na altura em que foi apresentado e que entrou em vigor. Isto quer dizer que ainda falta mesmo perceber exatamente o que é que está a faltar para ajudarmos a resolver o problema da falta de habitação.
Bom dia, bom dia e obrigado pelo convite. Nós estamos, de facto, bem pior do que estávamos há um ano atrás.
Já pode dizer isso. Num ano, já há efeitos concretos e visíveis.
E há dados do Fundo Monetário Internacional, divulgados em janeiro passado, que mostram, por exemplo, a evolução dos preços da pré-pandemia para final de 2023. Portugal é o segundo país do mundo, depois de Israel, com maior aumento de preços. Portanto, no ciclo que vai de final de 2019 a final de 2023, somos o segundo país do mundo, depois de Israel, com maior aumento de preços. E no ciclo do último ano, ou seja, de final de 2022 a final de 2023, somos o único país da Europa, onde os preços continuam a subir. Porque em todos os outros, os preços já estão a descer. Ora bem, eu acho que há claramente um problema de falta de estratégia. E falta de estratégia que passa, em primeiro lugar, por ter uma leitura correta da realidade. E não se viver aqui de artifícios, de culpados, de desculpas, leis cartazes e coisas deste género. O nosso país sofreu uma mudança brutal no seu modelo de promoção de habitação quando se deu a crise do subprime. Então, estamos a falar de 2007, 2008. Nós tínhamos um ciclo de 50, 60, 70 anos em que o país apostou na expansão urbana, na construção nova e na habitação própria. E para isto funcionar e para o sistema funcionar, isto estava alavancado primeiro no crescimento do rendimento dos portugueses, coisa que hoje não temos. Segundo, nas disponibilidades da banca para financiar, coisa que hoje também não temos. Terceiro, numa grande quantidade de terrenos que foram colocados para urbanização, coisa que hoje temos e não faltam por aí zonas nos principais municípios do país onde há terrenos infraestruturados com os arruamentos feitos e não há lá uma única casa. Isto porquê? Porque houve um momento onde o tal modelo desabou. Portanto, estava-se a fazer as infraestruturas, estava-se a fazer a preparação da construção e o sistema, a máquina, bloqueou.
Na altura da crise do subprime.
Na altura da crise do subprime. E é também nesta altura que se dá a ruptura daquilo que é o nosso orçamento de Estado a financiar a habitação. Repare, é aqui que se consuma o fim do crédito bonificado, que vinha de 2002, essa decisão, mas ela, de facto, o fecho, que era um dos alimentos do sistema e ajudava às famílias com menores rendimentos, acabam as dotações do orçamento de Estado para financiar a construção de habitação pública. É bom recordar que em 2008, pela primeira vez o país teve que ir buscar 200 milhões de euros ao Banco Europeu de Investimento sob a forma de um empréstimo para continuar a assegurar a construção de habitação social, que é uma completa loucura. Aliás, foi das loucuras que levou à vinda da Troika. E a partir daí nós ficámos numa situação onde, é aquela a que chegámos agora, se não fosse a bazuca, o dito PRR, não havia dinheiro do nosso Orçamento de Estado para financiar a operação de construção de habitação que está neste momento em curso. Ou seja, esteve tudo parado até vir o dinheiro da Europa, porque sem o dinheiro da Europa esta ruptura do nosso Orçamento de Estado para continuar a financiar acabou. É também em 2007, 2008, que acaba um programa, ou melhor, é mudado de nome, que se chamava Incentivo ao Arrendamento por Jovens, que chegou a dotar por ano com 60 milhões de euros o programa de incentivo. E é substituído por aquilo que é hoje ainda a chamada Porta 65, que na altura nem sequer chegou aos 20 milhões. Levou um corte para menos de um terço. Ora bem, tudo isto leva a uma situação onde, depois de décadas de crescimento urbano, em que nós somos neste momento o país da Europa que tem mais casas por habitante, o Sr. Manuel Fernandes referiu aqui as 700 mil, mas não são só as 700 mil. A estas 700 mil há que acrescentar 1,1 milhões de casas de segunda habitação. Ou seja, nós temos 30% do nosso parque habitacional é 1,8 milhões de alojamentos que não têm uso permanente, não são habitação permanente. E aqui há já um dado que é relevante. Enquanto que na Europa, em média, 41% dos proprietários que têm segundas habitações as arrendam, em Portugal só 13% o fazem. E quando em, digamos, 2009, 10, 11, 12, começa a haver a clara percepção de que era preciso mudar toda a orientação e a estratégia em política de habitação, privilegiando a reabilitação urbana, privilegiando a recuperação de edifícios antigos e privilegiando o arrendamento, que são as três viragens. Nós temos uma situação absolutamente extraordinária, nunca antes vista, que é no espaço de 6 anos, dos censos de 2011 a 2017, o número de casas arrendadas em Portugal sobe 140 mil casas. Nós passamos de 794 mil para 934 mil casas. Há um aumento de 140 mil casas, que é uma coisa absolutamente... Ninguém fala disto. Não é por acaso que nós passámos o tempo, atravessámos o período da Troika, que foi um período bastante mau do ponto de vista económico, de rendimentos, de dificuldades, que em matéria de habitação nós não tínhamos um problema. Alguém se lembra de em 2015 ouvirmos falar de professores que não tinham onde dormir? De estudantes à procura de quarto que não conseguem, não vêm estudar para a universidade porque não arranjam um quarto? Os problemas que nós temos hoje do ponto de vista dos preços, da procura, da escassez de casas, num país que tem casas a pontapé. E, portanto, qual foi o problema?
O que é que mudou?
Foi que houve uns senhores que em 2016, inteligentemente, entre aspas, decidiram fazer a reversão das reformas de arrendamento que havia até então, que não era só de 2012, vinham de trás. E quando começam este processo de reversão da reforma, porque era a resposta na melhoria do acesso dos portugueses à habitação, era o caminho que havia, o único caminho aberto, para sairmos da situação que vinha de trás da habitação própria, de expansão urbana, que tinha terminado. E para ter esse caminho, que no fundo foi aquele que nos permitiu atravessar sem dificuldades em matéria de habitação o período da Troika, estes senhores desatam a reverter a reforma do arrendamento. A geringonça, o Partido Socialista, o Bloco de Esquerda, o PCP, desataram a destruir aquilo que eram as reformas de arrendamento feitas. Volto a dizer, não era só de 2012. E é aqui que nós entramos num ciclo recessivo, absolutamente recessivo de oferta. Nós começamos a ter perca de casas em arrendamento, e começamos, por efeito disto, a aumentar a pressão sobre a procura, com a oferta a escassear. Ainda por cima, o governo desenvolve uma estratégia de dar absoluto privilégio e incentivo ao turismo. Portanto, não é possível imaginar que um governo que segue uma estratégia que privilegia o turismo, que obviamente traz a marca Portugal associada, que tem os vistos gold agarrados, que tem os residentes não habituais, que tem o alojamento local, que tem os estrangeiros a virem comprar, e o governo incentivou isto, de repente desatam a descobrir que isto se tornou um problema, sejamos claros. O problema não são os estrangeiros, o turismo, os vistos gold. O problema é que não há oferta porque secaram e destruíram as reformas do arrendamento. Aquilo que era a resposta e a saída em face da quebra de rendimentos das famílias, que obviamente arrendar uma casa é mais fácil de comprar e é mais seguro. Todo o sistema ruiu quando começam com isto e, portanto, o problema que temos hoje é que aquilo que era a saída para o modelo que vinha de trás, que persistiu durante mais de 50 anos e que rompeu. E eu chamo a atenção porque há aqui um outro fator, que é para além da saturação que nós ficámos com o nosso mercado, o nosso país cheio de casas vazias, o nosso setor da construção teve uma ruptura. Nós hoje temos um setor da construção que é metade daquilo que tínhamos quando se dá a crise do subprime. Metade em dimensão.
Muito conjuntural, que teve a ver também com a crise logística ou não? Ou nós tivemos aqui um problema...
Nós tivemos claramente um problema de falência de empresas, de encerramento de atividade, de milhares de trabalhadores da construção que emigraram. Repara, par disto, foram às centenas as cooperativas de habitação que também existiam, que viviam deste modelo de habitação própria e do financiamento bancário, que também fecharam a atividade e em muitos casos faliram. Portanto, se nós não conseguirmos ter uma estratégia que consegue ler a realidade, perceber o que está a acontecer, com a maior das facilidades arranjaremos culpados. Qualquer desgraçado será culpado de um problema qualquer que um governo não consegue resolver porque não consegue montar uma estratégia e lidar com a realidade. E como fizeram a geneira atrás da geneira, aliás, eu acho imensa piada quando ouço aquela expressão: não há uma bala de prata para resolver os problemas da habitação, pois, mas era conveniente que não tivessem andado para aí aos tiros, a assustar as famílias e a afastar os investidores. Porque o verdadeiro problema que aconteceu foi que, numa altura em que o próprio Estado não tem orçamento e capacidade para investir na habitação, e em que era absolutamente essencial chamar a iniciativa privada para ajudar, para criar essa resposta de oferta, enxutaram-nos, assustaram-nos.
Mas agora há PRR.
Mas há PRR para quê? Ouça, consegue imaginar? Eu traduzo o PRR numa frase muito simples: demasiado dinheiro para tão pouco tempo. Não é possível executar o PRR, ainda por cima num setor como o da habitação, no prazo que está previsto. É impossível. Aliás, repare:
26 mil fogos em 3 anos.
Achei particularmente curioso foi que, se recordam, em 2018, quando foi feito o levantamento das carências habitacionais e se identificaram esses 26 mil fogos, essa carência de 26 mil, o doutor António Costa veio dizer-nos que até aos 50 anos do 25 de Abril iriam resolver o problema. Ou seja, no espaço de 6 anos, estamos agora a chegar a 2024, não é? Ou 25 de Abril de 2024, o que ele prometeu foi que no espaço de 6 anos resolveria as 26 mil casas. Nem mil. E agora vem dizer, como aqui há dias o ouvi dizer, eu aliás fiquei absolutamente pasmado, que o próximo governo, nos próximos 3 anos, tem que fazer 32 mil. Ou seja, ele não faz 26 mil em 6 anos e os próximos têm que fazer 32 mil em 3 anos. Ele está a gozar connosco.
Pedro Nuno Santos disse no último debate e mostrou uns gráficos que os municípios vão em breve começar a inaugurar casas que estão a ser construídas e que isto demora tempo.
Esses números estão todos martelados. Sabe porquê? Porque estão a confundir construção nova com reabilitação de casas onde já vivem famílias. Eu gostava de perceber, desses anúncios todos que andam a fazer, quantas casas são as que já hoje existem nos bairros sociais que estão ocupadas e habitadas por pessoas que, de facto, têm necessidade dessas casas. As casas precisam ser arranjadas, mas não são as 26 mil que são necessárias.
Essas são novas.
Teriam que ser casas novas. Ora, não vão fazer, não vão conseguir. Mais, eu arrisco dizer, nem metade. Nem metade é possível executar.
E então perdem-se os fundos. Para além de não resolver o problema, como é evidente.
Ou há um milagre da Comissão Europeia a aceitar prorrogar por mais 2 ou 3 anos os prazos do PRR, o termo do PRR, ou eu não vejo maneira de executar isto até 2026. Não é possível. Não, quer dizer, o ciclo de produção de uma casa nova, normalmente, é de 4, 5 anos. Ano e meio a 2 para a construção. Depende também da dimensão dos edifícios.
Já pensar nos licenciamentos também.
E pensando naquilo que é o processo de licenciamento, e não se esqueçam de uma coisa, aqui estamos em sede de contratação pública. São entidades públicas que estão a construir. E, portanto, têm que seguir os códigos dos contratos públicos que têm regras burocráticas pesadíssimas. O que ainda arrasta no tempo a dificuldade. Como ainda por cima cometeram o erro de não chamar a iniciativa privada para colaborar neste processo. Deixe-me dar-vos um exemplo. Quando foi do PER, O programa especial de realojamento que permitiu acabar com as barracas em Lisboa e no Porto, nas áreas metropolitanas, um dos principais intervenientes nestes processos foram os chamados contratos de desenvolvimento de habitação, que eram promotores privados a construir e entregar esta casa-chave na mão. Ora, hoje, com o PRR, nem sequer quiseram recorrer à iniciativa privada. Repara, há aqui estatismo a mais, há Estado a mais, é Estado por todo lado. Resultado, depois nem sequer conseguem processar os subsídios que prometem. Depois vêm dizer que a plataforma da Porta 65 precisa novamente ser alterada. Eu já não sei quantas alterações a desgraçada da Porta 65 teve. Agora o que eu vejo é muita gente a levar com a porta na cara.
Vamos já direto até a Vila Nova de Gaia. É lá que está o nosso ouvinte Miguel Pinto, que é motorista. Muito bom dia.
Muito bom dia. Bom dia. Antes de mais, gostava de agradecer a oportunidade que nos estão a dar. É sempre importante todos aqueles que não têm voz terem a oportunidade, seja na rádio, seja na televisão, porque muitas vezes nós não temos essa oportunidade. Gostaria só, se me permitissem, dar duas notazinhas iniciais, antes de iniciar a conversa sobre a habitação, que era o seguinte. A primeira nota, nós desde 2015, que Portugal não é uma democracia, Portugal é uma ditadura, porque desde o momento em que dois partidos que estão coligados são maiores votados e depois existe um conjunto de partidos que se juntam e vão contra o voto popular, não é, contra a vontade de todos aqueles que votaram na maioria, a partir daí notou-se uma exceção que nunca deveria ter acontecido.
Sim. Nota portanto, aqui uma anomalia na democracia. Miguel Pinto, e sobre o tema da habitação?
Sobre o tema da habitação, eu gostaria também só, muito rapidamente, dizer que, seja o Dr. Pedro Nuno Santos, seja quem for, nunca deveria ser candidato a primeiro-ministro. Pelas despesas que foram feitas, e lesaram os portugueses, e lesaram os contribuintes, não é? Portanto, ainda aqui esta semana eu ouvi...
Miguel Pinto, eu só gostava que se centrasse naquilo que é o tema. Teremos seguramente muito tempo até às eleições.
Mas tem a ver, sabe porquê? Porque, assim, os portugueses continuam a ser levados e continuam a ser e a pagar as neiras que os políticos fazem. E eles não são responsabilizados. E uma das formas de serem responsabilizados era exatamente isso. Pronto, mas para irmos então ao assunto
que
vocês têm. Tem a ver com si. Existe uma falta de vontade política a todos os níveis, não é? Para já, os debates que nós assistimos durante este tempo todo não trouxeram nem soluções nem ideias para aquilo que as pessoas realmente que estão a viver neste momento, que é a crise da habitação. Uhum. Eu tenho um filho que se quer casar, e espalhar o meu testemunho pessoal, e ele já anda há 2 anos à procura de casa, e mesmo aquelas casas que têm 2, 3 divisões, ele não consegue encontrar habitação.
Vila Nova de Gaia?
Sim, Vila Nova de Gaia. Estamos a falar em Vila Nova de Gaia. Sim, sim. Porto, Vila Nova de Gaia. Portanto, estamos a falar de uma área metropolitana, não é? Que tem muita coisa. Agora, qual é o problema que nós temos aqui em mão? É o seguinte, não existe vontade política, porque repare uma coisa, da mesma forma, e isso já foi falado pelo interveniente anterior, esse comentador que está aí, que muito prezo, e que concorda 100% com tudo aquilo que ele disse, é que o arrendamento jovem, não é, em que os jovens conseguiam uma casa e depois o Estado dava um contributo para poder arrendar, não é, para poder as pessoas terem, esses jovens terem a oportunidade de terem uma casa, isso foi completamente atirado fora. Ou seja, hoje em dia, só que eles têm muito dinheiro e têm direito a ter uma casa. E, portanto, quando nós vemos pessoas a dizerem que realmente é preciso travar o investimento e aqueles que vêm de fora, comprar casa e tudo mais, é um bocado contrassenso. Mas pronto. O que eu quero dizer com isto é que Se as políticas fossem direcionadas realmente para os jovens, porque nós temos os jovens neste momento, eu falo para o meu filho, Ele neste momento está a pensar em emigrar. Porquê? Porque ele aqui em Portugal não consegue ver soluções nenhumas, nem para a habitação, nem para o emprego. Não é? E o que é que acontece? Uma ideia de uma pessoa que é leiga, não é? Que era, porquê é que o Estado, e eles sabem, os senhorios estão identificados, não é? Aqueles senhorios que têm casas abandonadas, que não têm meios de poder fazer obras, porque muitos deles têm rendas que são uma miséria, digamos assim, pessoas que estão lá a viver há muitos anos e são rendas de 5, 10 euros, portanto eles não têm capacidade financeira para fazer obras. Porquê é que o Estado não liberta essas pessoas e não ajuda essas pessoas? Porquê é que não se constrói prédios como se constrói prédios para habitações sociais? Portanto, existe aqui, estimados jornalistas e comentadores e portugueses, existe uma falta de vontade política. E aquilo que nós assistimos a cada dia é um esbanjamento de dinheiros públicos e dinheiros europeus que vêm para cá para poder servir aqueles que são os interesses políticos.
Sim, e Miguel Pinto aqui a chamar a atenção até para a dificuldade dos jovens conseguirem habitação e como isso pode também ajudar a explicar os níveis de imigração. Miguel Pinto, muito obrigada. Vou-lhe agradecer, se me permite, passo para o próximo ouvinte que está em Almada e que é empresário, Alfredo Silva. Bom dia. Muito bom dia, Alfredo Silva.
Bom dia. Eu ouço, realmente há uma série de pessoas aí que estão a falar muito bem, estão efetivamente a pôr o dedo na ferida em pontos principais neste problema da habitação. Mas também há muita gente que fala e eu rio-me, porque realmente o que dizem não corresponde nada à realidade. Eu ia dar-vos dois exemplos. Vou dar um exemplo, eu moro aqui em Almada, e ali na urbanização da Quinta da Várzea, mesmo ali ao pé da pista de atletismo, fez-se ali um prédio de terceiro andar, normal para a habitação, e aparecia lá que está vendido. O prédio foi acabado e passou de um ano, salvo 13 meses, o prédio parado e fechado. As pessoas já diziam mal, mas que é isto? Porquê? Faz um prédio destes, estão bem, tudo bem, e tudo vendido, e porquê é que está há 13 meses? Bem, quem está dentro do assunto sabe o que é. É a parte burocrática. E então eu vou dar um segundo exemplo, que é o meu próprio exemplo. Eu comecei aqui na margem sul, não vale a pena dizer a câmara para não estar a ferir suscetibilidades, porque padecem todas da mesma maleta. Comecei uma casa, e uma vivenda simples, Eva, com as novas modalidades agora, começou o ano passado, que é a comunicação prévia. Sim, senhor, muito bem, facilitar a construção, de modo que se facilita a construção, obviamente que a construção aparece mais célebre no mercado e há mais construção no mercado. Ora, bom, eu comecei a construção, uma vivenda simples, com esses... sistema agora novo de comunicação prévia. Nós não pedimos licença, comunicamos, entregamos os projetos todos, desde que seja uma urbanização conveniente com tudo, com esgotos, com óleo, eletricidade, tudo. Nós comunicamos previamente à Câmara que vamos construir uma casa. Há responsabilidade dos técnicos todos, autores dos projetos. Sim, senhora, eu entreguei a comunicação prévia e começo a construir a casa. Eu construí uma casa simples, esta no primeiro andar, uma vivendazinha simples, construí a casa em 6 meses. O recorde consegui em 6 meses, terminei a casa. Pois, passam os 6 meses, parece que está tudo bem, então está, agora vamos a vender a casa e acabar, e pronto, e fica. Não, é que agora vem o monstro principal da construção, que é a burocracia. A lei permite que a pessoa construa, mas a comunicação prévia é a Câmara que a aprova. Ai, mas a Câmara tem agora o prazo, os restritos e tal. Isso é na lei. Os prazos são os mesmos de sempre, é os que vieram à baila. Repare, veio a comunicação prévia, entreguei a comissão prévia, comecei a construção, passam os 6 meses construídos e a comunicação prévia não está aprovada. Sabem ao fim de quanto tempo é que a comunicação prévia veio aprovada da Câmara? Ao fim de 9 meses. Ah, mas então como é que se resolve isso? Não posso resolver de maneira nenhuma. Nem sequer tinha água nem eletricidade, porque os próprios serviços, uma vez que não há comunicação breve aprovada, não dão água, não dão eletricidade. Ah, mas então, finalmente, pronto, ao fim de 9 meses, enfim, vem a comunicação breve, toca agora da parte burocrática, dos serviços, das telecomunicações, disso tudo. Bem, isso é coisa para pouco tempo? Não, não, então vê os técnicos de todo o lado agora ver a Vivenda, inclusive os da própria Câmara, que também venha. Isso agora conto com mais 3 ou 4 meses para isso estar tudo em ordem. Então, e depois disso? Ah, depois disso, então, é que você pode submeter à Câmara um pedido de licença de utilização para, então, fazer a tão almejada escritura e tal. Então, isso é coisa também depois rápida. Ah, pois é. Ah, pois é. Fiz 2 casas, terminei o ano passado. Uma delas, a licença de utilização, depois da Vivenda acabada, vistoriada pela Câmara, por todos os serviços, telecomunicação, ruído, térmico, tudo, depois disso tudo feito, uma burocracia de 3 a 4 meses total, levou-me 6 meses para me atribuir a licença de utilização. E a outra? Ah, a outra foi um bocadinho mais, foi 7 meses. Então, resumindo, uma casa que eu construo em 6 meses pode levar 2 anos na parte burocrática, repare. 2 anos na parte burocrática. Agora, se há financiamento bancário, onde é que o empreiteiro se vai agarrar? Onde é que o empreiteiro com a camada de juros agora gigantesca? Não há nenhum. Faz a casa e ao fim de 2 anos entrega a casa ao banco, porque não tem capacidade financeira para pedir 200 ou 300 mil euros para fazer uma casa. E depois não tem que pagar os juros ao banco. De maneira que esta parte burocrática é terrível. Eu lanço isto aqui ao fórum. Sim. Para o fórum compreender como é que não há casas. Porque se, digamos, o construtor, ou aquele até o Pato Bravo, não constrói porquê? Até se ganha dinheiro, porquê é que não constrói? Há farta como construía nos anos 80. Porquê? Porque a burocracia é horrível. É horrível. Como tudo, a pessoa arrisca-se a investir todo o seu dinheiro e no final depois constrói uma casa para entregar ao banco, para o banco e depois ficar com ela. Portanto, é isto que eu queria lançar este aspecto ao pó. Bem, só uma nota final.
Sim.
O pacote Mais Habitação, que tem coisas assim levadas da breca que não lembro nem ao diabo, tem, penso eu, algumas partes, vou buscar alguns pontos que é bom analisar e que vai entrar agora a salver no dia 4 de março, que é bom analisar e que são alguns aspectos positivos. Nomeadamente, vai agarrar também no processo de licenciamento, que é um processo morosíssimo, não é? Morosíssimo. Entrega-se aos técnicos responsáveis toda a responsabilidade. Ah, mas há uma nota final. É que isto é tudo a correr bem. Isto é tudo. É a casa estar construída de acordo com os projetos, de acordo com tudo o que os técnicos dizem, com todas as instituições, desde o Ciliam, dos resíduos ou só, tudo, dezenas, é estar tudo a correr bem. Porque se a coisa corre mal, então os 2 anos não chegam.
Alfredo Silva, muito obrigado. Se nos virem em vídeo, nós estamos a sorrir muito aqui no estúdio, mas é em solidariedade.
Rio, que é que horas somos nós os importados.
É em solidariedade. Obrigado, e muito obrigado. O seu exemplo foi perfeito para nos ajudar. E Carla Costa Reis, ajude-nos a perceber, este calvário é normal ou o Alfredo Silva está com muito azar?
Isto é hilariante porque quem tem alguma proximidade com o setor da construção ou mesmo da reabilitação ri-se, mas é com os nervos, que era o que nós estávamos a fazer. Mas mais, há uma coisa que não foi mencionado, este testemunho perfeito, muito obrigada pela participação, porque de facto é isto. Este testemunho não mencionou uma coisa, que é, mesmo estas casas que não são entregues ao banco, quem vai pagar no final são os jovens ou as famílias que vão comprar aquela casa, porque eles não vão só pagar o preço da casa, eles vão pagar o preço daqueles 2 anos de burocracia em que aquele investimento esteve ali parado. Portanto, quando nós falamos do encarecimento, às vezes inexplicável, das casas, pronto, já nem considerando os aumentos dos materiais, enfim, da mão de obra, etc, etc, e escassez,
que cresceu,
etc, etc.
Que portanto, também aumentou.
Sim, claro que sim, bastante. Há isto. Isto tem um custo. Não é só o facto de cada papelinho custar bastante dinheiro e terem que ser quilos e quilos e quilos de papéis, mas é de facto depois, quando está tanto dinheiro empatado e quando existe uma expectativa, portanto, o preço no final vai ser pago por quem compra.
Deixa-me só fazer-lhe uma pergunta, que é uma dúvida lançada aqui por um ouvinte no Facebook. Sim. Este ouvinte não poderia ter avançado para o deferimento tácito?
Não sabe.
Não faço ideia.
É uma especificidade da lei.
Exato, não conheço. Não lhe sei responder.
Vítor Reis, não sei se conhece este mecanismo.
Conheço. Podia. O problema é
falta
que
um
muito
papel.
Provavelmente ficava encravado depois na licença de utilização.
É, não é?
Porque há sempre mais um passo que é preciso
dar. Há sempre mais uma camada de burocracia.
Há sempre mais uma camada. E o problema deste sistema é que os requisitos técnicos, o nível de requisitos técnicos é de tal modo elevado que os próprios técnicos nos municípios muitas vezes têm receio em ser rápidos. Porque as próprias pessoas que têm que tomar as decisões para aprovar estes processos estão no fio da navalha muitas vezes. Porque a própria lei é confusa relativamente àquilo que são as obrigações e o que é preciso fazer. E, portanto, quem tem que tomar as decisões está muitas vezes numa situação difícil para fazer esse papel.
Mas isso não faz sentido nenhum.
Mas esse é precisamente o mantra da burocracia.
José Manuel, queres acrescentar
alguma
coisa?
Isto é um calvário. É um calvário para todas as pessoas. Eu, como sabe, vivo em Sintra, numa quintinha, numa coisa, pequenina, onde havia uma ruína do antigo trabalho agrícola, onde imagino eu que quem em tempos trabalhou aqui lá guardava as alfaias agrícolas. Essa ruína estava assinalada nas cartas militares, portanto, de há um século atrás, ou melhor, não é de um século, de 1940.
Quase.
Ora bem, eu quis reerguer a ruína.
Sim.
E tive 10 anos, não foi 10 meses, foi 10 anos, para que a Câmara de Sintra reconhecesse que a ruína existia. E agora que vou, entretanto, a ruína caiu mais um bocado, não é? Agora que finalmente vou conseguir meter o projeto para fazer, é uma coisa pequenina, pediram-me, sabes o quê? Um parecer de um arquiteto paisagista e de um arqueólogo.
De um arqueólogo?
Um estudo de um arqueólogo, para ver se não existe ali, sei lá, uma ruína romana, qualquer coisa desse género. Não sei quando é que isto vai acabar, mas isto já dura, agora já vai para 11 anos. Portanto, eu acho que isto passa-se com toda a gente. Eu estava a contar isto a um amigo meu, que também é residente do Conselho de Sintra. Ele teve uma situação parecida, como também uma casa agrícola, que teve 12 anos na Câmara, até que finalmente, apenas porque aquilo tinha duas frestas para, portanto, era uma vacaria, e ele queria transformar as frestas em janelas, pronto, não podia.
E, aliás, não sei se podem corroborar, muitas vezes são os próprios técnicos que aconselham a que se façam as obras sem as autorizações e depois as apresentem concluídas.
Eu conheço uma história de Lisboa, de uma pessoa que queria abrir uma pequena janela na cozinha, porque a cozinha era muito, muito escura, e achou que não conseguia resolver. Então disseram, alguém lhe disse, olha, a única forma de fazeres isso é abres a janela, portanto, fechas a janela e depois pedes à Câmara para vir cá e autorizar que feche a janela. E nesse momento eles proíbem de fechar a janela e ficas com ela legalizada. E foi isso que ele fez.
Pronto, e portanto ganha quem consegue contornar a lei, quem a conhece muito bem ou é aconselhado a contornar a lei.
Pior ainda,
exatamente.
Pior ainda é quando, e este caso que o José Manuel Fernandes está a referir tem precisamente a ver com isto, é quando, em cima daquilo que são as responsabilidades do próprio município, começam a colocar outro tipo daquilo que se chamam servidões. Ou seja, outras entidades que também têm que intervir, por exemplo, no caso de Sintra, será o património cultural, que depois leva aos tais arqueólogos, que leva a isto, àquilo, àquilo outro. Portanto, é um barulho.
E ainda marca o Parque Natural, isto depois ainda mete o Parque Natural.
Também há esse caso, pronto, também há essa servidão. Portanto, a barafunda é ainda maior. E depois as próprias entidades não se entendem. Porque uns dão parecer num sentido e outros noutro.
Portanto, ficamos com a tempestade perfeita, bloqueio em cima do bloqueio.
Não, o que acontece muitas vezes, enfim, para pessoas que não têm escrúpulos e têm pressa, é que procuram, como se costuma dizer, olear os mecanismos. Já sabes como é que isso faz,
claro.
Não é?
Ou
como é que...
Sim.
Claro. Oleando. Oleando. No meio disto tudo, a Carla Costa Reis conhece bem o alojamento local, as dinâmicas do alojamento local, também agora com alterações de leis recentes e com limitações à atribuição de licenças. Há também este labirinto burocrático?
No alojamento local, não tanto. O grande problema do alojamento local é, de facto, a imprevisibilidade, mas pronto, a legislação é um risco para qualquer tipo de investidor e os pequenos investidores do alojamento local não são exceção. Portanto, a nível de legislação, em 2014, tinha sido criado um decreto-lei que visava precisamente trazer da informalidade a todos aqueles alojamentos, que, enfim, este alojamento local não é novidade nenhuma no nosso país. Portanto, houve uma corrida à legalização pela simplificação do processo que funcionou muito bem. Naturalmente, portanto, isto foi 2014, 2015 houve logo alterações à lei, portanto, 2018, 2020 foi um crescendo de aumento de restrições, aumento da carga fiscal, obrigações que muitas vezes nós não conseguimos entender qual é que é o propósito, mas que o AL foi sempre cumprindo, naturalmente, não é? O grande problema aqui introduzido pelo Mais Habitação, já nem falo das restrições, porque nos centros onde havia, de facto, uma pressão que se pode considerar mais densa, nomeadamente duas ou três freguesias em Lisboa e uma ou duas freguesias no Porto, isso já tinha sido resolvido em 2018, portanto, com as zonas de contenção, onde já não era permitido fazer novos registros, não é? O grande problema foi que esta proibição de norte a sul, portanto, indiscriminada, e depois a introdução de uma taxa que não faz qualquer sentido e que não tem qualquer racional, ou seja, independentemente de uma pessoa ter uma noite ocupada ou 365 noites, paga X por metro quadrado pelo simples facto de ter um alojamento local registado. Ora, como há bocado o Vítor estava a falar, o facto as segundas habitações são muito expressivas, são um número muito expressivo em Portugal. Portanto, se estas pessoas não conseguirem pôr a sua casa em alojamento local durante um período no verão, não é? Porque são segundas habitações que elas querem utilizar, porque se elas fazem, sei lá, 3 mil euros durante o verão e a taxa são cerca de 35 euros por metro quadrado, está a imaginar uma vivenda com 100 metros quadrados, que não é grande, uma casa de férias, paga 3.500 euros de CL. As pessoas fecham porque a casa vai ficar fechada o resto do ano, não tem qualquer tipo de manutenção, portanto está ali um desperdício. E vai-se fazer o quê? O alojamento local alberga atualmente cerca de 50% dos turistas que vêm para Portugal, representa quase 4% do PIB, 3.8%. Portanto, para compensar o alojamento que atualmente é feito em alojamento local, teria que se construir cerca de 1.000 hotéis. Estamos a falar de pressão urbanística, quando estamos a tirar o alojamento local desta equação, portanto da oferta perfeitamente legítima e interessante e até do ponto de vista da sustentabilidade muito, muito pertinente, portanto, é uma insanidade estar a perseguir estas pessoas que fazem, que recorrem ao AEL para estar a dar um uso temporário aos seus alojamentos. Portanto, quando nós estamos a falar de leis que são criadas sem critério e a perseguir estes pequenos investidores, que depois pagam bastantes impostos, portanto contribuem não só enfim, para o erário público, mas também para a reabilitação, porque obviamente se prestamos um serviço tem que haver um cuidado, tem que haver uma reabilitação constante.
Portanto gera uma economia à volta.
A montante e a jusante, não é? Claro. Portanto, não falo só dos pequenos empreiteiros, das reabilitações, falo das empresas de limpezas, falo de todo o ecossistema do pequeno comércio, dos serviços associados ao turismo, ainda por cima de turismo de proximidade, porque à volta do AEL há sempre quem beneficia, a padaria, a senhora das limpezas, as lavandarias, o crescimento das lavandarias. Não é coincidência que se nós formos olhar para aquelas lavandarias automáticas em Lisboa, não é coincidência que elas tenham acompanhado a evolução do alojamento local. Não
havia em Portugal. E que estejam perto umas das outras. Claro.
Não havia. Não
é? Vamos, temos um ouvinte, arquiteto, que está em Faro, João Monteiro. Bom dia. João Monteiro, bom dia. A linha, sim, está. Só falta... vamos esperar um pouco para irmos, antes de irmos ao encontro deste ouvinte. Agora sim, temos connosco o bastonário da Ordem dos Engenheiros, que convidámos também para participar nesta discussão. Fernando Almeida Santos, muito bom dia. Muito obrigada por se juntar connosco. Ora, a Ordem dos Engenheiros tem apelado muito para a necessidade de medidas urgentes para resolver o problema da habitação em Portugal. Aliás, há uma posição conjunta com a Ordem dos Arquitetos. O que é preciso fazer nesta altura? O que é que diria que é mesmo urgente?
Ora, muito bom dia. Obrigado pelo convite aqui neste debate, em nome da Ordem dos Engenheiros, sobre a habitação, a posição da Ordem dos Engenheiros que tem vindo a manifestar, e sem estarmos a falar de medidas mais ligadas a taxas, impostos, uhum, e apoio de facilitação. Claramente, do nosso ponto de vista, é a oferta direta do Governo. Ou seja, nós entendemos que a habitação carece de oferta promovida imediatamente pelo Governo, exemplo daquilo que se faz com as escolas, ou que se fez aqui há uns anos, e essa é a primeira responsabilidade. Obviamente, depois terão que existir outras medidas mitigadoras, e com certeza que também, do ponto de vista do arrendamento direto às pessoas, têm que ser baseadas nesta oferta direta do Governo. Isso não invalida também que o Estado, no seu todo, não possa promover a habitação, nomeadamente nos municípios. Eu dou o exemplo de Espanha, curiosamente, porque a habitação é um mal que está a acontecer no sul da Europa, não é só um mal de Portugal, e o governo espanhol promove diretamente 180 mil habitações no eixo 2023-2026, estamos a falar de 180 mil, e nós em Portugal nós estamos a conseguir produzir as 26 mil a que o Estado se propôs até 2026, o que nos parece algo complexo, porque há engenharia, há dinheiro, há orçamento e não há dinâmica. E, sob esse ponto de vista, há algo a fazer. E depois, soma-se a isso em Espanha, e em Portugal também podemos pensar no assunto, toda a intervenção regional e municipal. Nós não temos regiões, portanto não se põe problema a nível regional como na vizinha Espanha. Mas põe-se o municipal. Ou seja, nós temos que ter noção que temos que decidir rapidamente a forma como promovemos a habitação em Portugal. 26 mil fogos a que o Estado português se propõe fazer até 2026 e que não vai conseguir fazer, infelizmente, é insuficiente. Portugal, estimemos nós, Ordem dos Engenheiros, neste momento Portugal já precisa de cerca de 80 mil fogos para suprir as carências de Portugal, e estamos a falar de habitação acessível, e portanto, sob esse ponto de vista, aquilo que nós defendemos é que, se houver necessidade do Estado de criar uma empresa pública chamada Habitação, ou pelo menos pegar em institutos públicos do Estado e reforçá-los com dimensão técnica adequada para fazer rapidamente aquilo que tem que fazer, em termos de capacidade técnica, digo, arquitetura e engenharia, Portugal está suficientemente dotado, em termos de orçamento e dinheiros pelo PRR também. Portanto, falta a decisão e pôr, no fundo, mãos à obra.
Mas diria que a criação de um instituto público dedicado à questão da habitação iria agilizar processos?
Eu penso que sim, porque vamos lá ver uma coisa. Eu vejo o governo muito preocupado em fazer leis, em criar dinâmicas, em criar margens de manobra para poder promover a habitação. Tudo bem. Mas depois gente direta no seio do governo para implementar medidas, cadernos de encargos, lançamento de concursos públicos, etc., para isto, já não. E, portanto, tem que ter aqui uma ferramenta, chamemos-lhe assim, de gestão, que permita dinamizar isso. Se calhar já existem, podem inserir esta dinâmica numa das ferramentas que se tem, não tem que criar à parte uma solução destas. Embora, de facto, se calhar criando uma solução à parte, possa ir buscar pessoas especializadas para criar estas dinâmicas. Deixo isso deixo a quem decida, mas nós, Ordem dos Engenheiros, já temos vindo a pronunciar-nos sobre estas matérias, e o que está a fazer falta pessoal nisto e noutras áreas é o fazer neste momento.
E tem falado muito nessa capacidade técnica que a Ordem dos Engenheiros pode oferecer. No entanto, Fernando Almeida Santos, sobre esta concretização dos 26 mil fogos em 3 anos, o que diz é que o que está a faltar é essa capacidade técnica. Temos falado muito aqui, e sobretudo agora nos últimos minutos, da enorme complexidade burocrática do processo. Os engenheiros também encontram essa dificuldade?
Eu penso que há formas de debelar o assunto. Há tanta legislação a sair para contornar essa dificuldade burocrática. Vamos lá ver uma coisa. Há falta de terrenos para fazer habitação a custos controlados, chamemos-lhe assim. Provavelmente há. Mas também há muitos imóveis do Estado que estão inutilizados neste momento e que não sabemos o que fazer com eles. E inclusivamente nas grandes cidades portuguesas. Não estamos a falar em zonas onde ninguém habita.
Seria uma solução mais rápida?
Há muitas outras. Se há capacidade de expropriação ou de ajustamento de capacidade de terrenos pelo Estado, por exemplo, para metros de urbanos, porque é que não há de haver para a habitação? São estas coisas que muitas vezes têm a ver com vontades e com dinâmicas que têm que ser implementadas e que demoram a ser implementadas porque eu não queria estar a criticar ninguém, porque eu acho que as pessoas têm vontade de fazer, mas é preciso decidir e pôr no terreno e criar expedientes para que isso aconteça, porque senão daqui a 2-3 anos estamos aqui na mesma a falar disto.
Fernando Almeida Santos, muito obrigada por, pelo menos para já, ter vindo à contracorrente falar sobre o assunto, e ficam aqui as propostas da Ordem dos Engenheiros. Desejo-lhe um bom dia e agradeço mais uma vez o facto de estar connosco, agradecendo também a espera que está sujeito o João Monteiro, nosso ouvinte em Faro, que é arquiteto. Bom dia, agora sim podemos ouvi-lo.
Olá, bom dia.
Bom dia.
Obrigado pela oportunidade de participar. Desde já queria deixar os parabéns à vossa equipa da Rádio Observador, que são muitas vezes a minha companhia de trabalho. Eu trabalho quer em Portugal, quer na Finlândia e pronto, muitas vezes...
E também nos ouve na Finlândia?
Sim, hoje, apesar de lá serem 2 horas mais tarde, portanto, às 10 estou a ouvir, portanto, é aí o horário desfasado. Em relação ao tópico de hoje... Eu tenho dúvidas que o impacto tanto do alojamento local como dos vistos gold seja tão marginal quanto muitas vezes ouvimos, porque são usados números do INE que são coletivos ao nível nacional. Ou seja, se formos pegar os prints urbanos das cidades e formos analisar casa a casa quase o que é alojamento local e o que é que não é, portanto, podemos ver, pela minha análise um bocado empírica, né, nas cidades onde eu frequento, que são mais Faro e Porto, e sobretudo Faro, quase casa a casa, porta a porta, muitas vezes que são os elementos locais, não é? Portanto, eu concordo que não se deve fazer legislação em cima do joelho e simplesmente taxar por taxar, porque muitas vezes isso também faz parte da estrutura económica da região, mas duvido que o impacto seja assim tão marginal quanto isso. E em relação aos vistos gold, que eu também tenho alguns clientes que beneficiaram desse regime, e faz parte também da estrutura económica de um investimento que temos trazido para Portugal, mas apesar de ser apenas 3%, o que é certo é que todos os outros imóveis vão colocar o seu preço de venda sob essa expectativa de preço de venda, não é? Portanto, em relação a isso, eu acho que o impacto pode ser um bocadinho maior do que às vezes pensamos. No entanto, eu acho que não são as razões de fundo para os problemas que temos e para a questão do preço da habitação. Acho que temos que olhar para problemas complexos, têm respostas complexas, obviamente, e temos que olhar para outras questões. Eu nem vou entrar aí na questão do licenciamento e dos tempos de espera. A minha rotina quase diária ou semanal é ligar para câmaras e deixar em voz alta enquanto vou trabalhando.
Com música de elevador.
Exatamente, porque há muitas vezes é mesmo por insistência e é como disseram, os prazos não são cumpridos mesmo com as novas leis, é difícil a adaptação. Eu também já trabalhei numa Câmara quase 10 anos na Câmara Municipal de Loulé e compreendo as duas posições, tanto o lado privado como o lado público, compreendo pouco das duas partes, mas é realmente difícil. Mas também tenho dúvidas que seja, claro que temos que agilizar e digitalizar, mas tenho dúvidas que seja esse o grande problema, porque mesmo nos anos 90, nos anos 80, que se formos analisar os prazos, possivelmente nessa altura também se esperava bastante. O que eu acho que está no verdadeiro cerne da questão é a rentabilidade desses investimentos e também as dores de cabeça que os investidores têm, obviamente, mas a rentabilidade em construir e a forma como se constrói, sobretudo a forma como se constrói. porque também tenho algumas dúvidas que a resposta sejam apenas os imóveis que estão vagos, porque a construção moderna, nós pusemos sempre tudo dentro das paredes, a reconstrução de pórtico de betão e tijolo vazado de cerâmica, temos muitos imóveis que têm tudo dentro das paredes, tudo dentro do chão, no que toca às infraestruturas, e agora a reabilitação sai sempre mais cara e é muito dependente da mão de obra. A experiência que eu tenho em relação ao setor da construção civil no norte da Europa é que utiliza muito mais elementos pré-fabricados, e não estamos a falar de uma construção pré-fabricada, se calhar às vezes de fraca qualidade, que nós vemos aqui às vezes a ser anunciada a nível comercial em Portugal, mas elementos pré-fabricados e uma industrialização da construção civil. Eu custa muito às vezes passar pelas construções e ver que ainda construímos sempre em betão armado e tijolo vazado, que e que as obras demoram tanto tempo a ser construídas e depois ainda mais tempo a serem obtidas as licenças. Sim. Portanto, eu acho que também há uma, se calhar, tanto da parte dos projetistas como da parte dos construtores, essa modernização e agilização e eficiência que é necessária, porque eu vejo no norte da Europa trabalhadores nas construções que não são apenas imigrantes, que são também pessoas dos próprios países muito qualificadas e cujo salário será superior, uhum. Mas a sua utilização, a utilização de mão de obra em si, é muito reduzida e é evitada, precisamente porque é cara. Portanto,
há outros fatores. Trouxe-nos aqui outros fatores. De facto, João Monteiro, obrigada por ter aqui recordado também e provavelmente esta experiência e o conhecimento que tem do Norte da Europa também nos ajuda a olhar aqui com outra perspectiva e à procura de outras soluções. Agradeço muito, João Monteiro, um bom dia. Continua a ouvir-nos.
Bom dia, obrigado.
Temos um ouvinte do Funchal que optou por participar enviando-nos uma mensagem de áudio que vai seguir agora. É do Vítor Vasconcelos.
Eu vivo na Ilha da Madeira e nós por cá também temos esse problema. Os jovens dificilmente vão conseguir arrendar ou pensar se querem comprar casa, tal é o aumento dos preços praticados no mercado. Se os estrangeiros ricos são mesmo os culpados pela habitação estar tão cara, eu não concordo. Acho que o culpado é o governo por não criar medidas de contenção, por não regular o mercado. Eu sei que é difícil de ser um governo a determinar qual é o preço que alguém pode ou deve comercializar ou vender algo que é seu, mas isto seria da parte das entidades, nomeadamente na que se toca à avaliação dos imóveis, com que base é que é feita essa avaliação. Vender-se uma casa ali pelo 1 milhão de euros quer dizer que todas à volta vão valer perto do milhão de euros ou igualmente 1 milhão de euros, se tiverem a mesma área, se calhar não têm a mesma exposição solar ou têm um bocadinho menos. Portanto, acho que anda a ser feita uma impulsão no mercado por vários agentes, não são os nómadas digitais, não são estrangeiros ricos que estão a sediar cá. Acho que até precisamos disso. É verdade que são uma concorrência feroz, não desleal, mas feroz para o cidadão português, daí que tem que haver alguma forma de contrabalançar esta situação. E também queria lançar aqui o tema do ramo da mediação imobiliária, que de certa forma acabam por ser os agentes das fake news do mercado imobiliário e que foi vendido a tal preço e para aí adiante. Pronto, é só isto. Um bom dia a todos e obrigado pelo vosso tema e pelo vosso programa.
Muito obrigada, Vítor Gonçalves, pela sua participação no Contracorrente. Há mais uma mensagem que vamos ouvir do Rui Araújo, que está em Oeiras.
Gostaria de relevar que os alojamentos vagos que referiram, 700 mil alojamentos vagos, a adicionar a 1 milhão e 100 mil casas de segunda habitação, esse enquadramento deve-nos levar ao problema que para mim é crucial, que é incentivar o arrendamento dessas casas já disponíveis e não apenas a construção de novas casas. Apesar disso ser mais apetitoso para os privados e para as negociatas das câmaras, mas gostava que refletíssemos todos no incentivo a determinados interesses em detrimento do todo nacional, das classes mais desfavorecidas e até da natureza e da paisagem envolvente, que está a ser toda engolida por habitação e que não dá espaço à natureza pura e dura e até a terrenos baldios e parece que tudo tem que ser casas e prédios e que no fundo é só dirigido às classes médias altas e muitas vezes ficam até vazias, como tenho aqui à minha volta, e dão lugar a elefantes brancos e coisas que apenas beneficiaram alguns interesses e não o todo nacional. Muito obrigado e continuem a fazer o excelente trabalho que fazem.
Muito obrigada, Rui Araújo, por ajudar ao nosso trabalho aqui com mais esta opinião. A aposta deve ser no arrendamento. João Miguel Santos, e a discussão nas nossas redes sociais e caixas de comentários?
Vai animada com comentários que refletem uma visão holística do problema da habitação. O Luís Flores escreve que a falta de oferta não é a única justificação para o aumento do preço dos imóveis. O Luís escreve que os projetos em curso na área metropolitana de Lisboa correspondem à habitação de luxo. O mercado hoje é visto como um investimento de curto prazo, escreve este ouvinte, e de grande rentabilidade. Pedro Lucas, pegando no depoimento que foi dado aqui na última hora por um ouvinte de Almada sobre a imensa burocracia em torno do setor da habitação, escreve que tem um caso parecido, uma casa para reabilitar legalmente e vai a caminho de 2 anos porque não consegue provar que uma casa de banho externa de 5 metros quadrados existente foi feita antes de determinada data. O processo já meteu cartas militares, fotos aéreas, vistorias, fotos familiares e continua, escreve o Pedro Lucas. Cristina Coutinho sugere a proibição da aquisição de segunda habitação. Afinal, escreve este ouvinte, ninguém consegue viver em 2 sítios ao mesmo tempo, ou seja, permitir somente uma casa por agregado familiar. Sandra Pinteus aponta ao governo, escreve que a forma como se tratou o nosso património, que daria excelentes soluções para estudantes, programas de renda acessível, etc., é escandalosa. O Guilherme Pereira alerta para o fator imigração. Os imigrantes juntam-se aos 10 dentro de uma casa, enquanto que um jovem português sozinho não consegue pagar uma renda. Vai no mesmo sentido o comentário de Lisete Martins. A Lisete deixa esta pergunta: como é que haveria disponibilidade de casas quando entrou em tão pouco tempo em Portugal mais de 1 milhão de pessoas?
Portanto, muitas, muitas opiniões, muitos sentidos, muitas ideias. Carla Costa Reis, sem balas de prata, já percebemos que a solução não passa por aí, a expressão entrou. Que medidas é que poderiam ajudar a
mitigar?
A mitigar. Obrigada pela expressão.
Recuperando o contributo daquele senhor do ouvinte do Algarve, que de facto dizia que a sua observação empírica ditava que casa assim eram alojamentos locais. Portanto, ele referia-se a Lisboa e a Algarve e Porto. De facto, sim, em Albufeira, Olhos d'Água, enfim, todo o Algarve, mas o Algarve tradicionalmente foi o destino de férias dos portugueses e não só. Mas para clarificar, o Algarve representa atualmente cerca de 39% da oferta de alojamento local em Portugal. E para complementar também a observação empírica do ouvinte, o Porto representa cerca de 18% e já agora Lisboa cerca de 27% da oferta nacional.
O João Montes, portanto, o ouvinte,
sim,
João Montes.
Sim, exatamente. João, peço desculpa. E, portanto, no Algarve, o alojamento local representa cerca de 60% da oferta de alojamento turístico da região e, portanto, e tudo o que isso implica a nível de contributo para a economia. Ou seja, se não houvesse tantos alojamentos locais no Algarve, os algarvios se calhar teriam ainda mais dificuldades em fazer face às suas despesas e às suas economias familiares. Mais ainda, o alojamento local é detido principalmente por empreendedores em nome individual, ou seja, estamos a falar de famílias. Substituir isto por hotéis quereria dizer investimentos de grupos, muitos deles com sediados no estrangeiro, portanto, a nível de coleta de impostos, só para ter uma visão um bocadinho mais macro, a nível de coleta de impostos e de impacto que isso teria na economia do nosso país seria muito grande, não é? Portanto, sim, concordo, há freguesias e há locais em que é necessário um segundo olhar sobre a pressão e o rácio, números de focos disponíveis para a habitação e alojamento local. Claro que sim, existe. E isso nem é bom para o alojamento local. Portanto, todos nós conhecemos as regras básicas da concorrência. Portanto, se houver muita concorrência perto de mim, os meus preços baixam, não é?
Portanto,
tem de se olhar.
É necessário uma regulação e um maior equilíbrio.
Mas existe. E desde 2018, eu há pouco falava nas zonas de contenção. Mas isso tem que ser visto autarquia a autarquia e às vezes freguesia a freguesia. É impossível estar a legislar para um país inteiro com o mesmo pressuposto quando cirurgicamente tem de se atuar em situações muito específicas e medir, e nada melhor do que as câmaras para conseguirem entender, dentro daquilo que é o seu plano diretor municipal, definir áreas mais alocadas a um tipo de uso e áreas alocadas a outro. A par disso, o problema da habitação não tem apenas a ver com quantas casas é que há, o preço que elas têm por metro quadrado, se são, enfim, mais acessíveis ou menos acessíveis. Tem a ver com onde é que as pessoas querem viver. As pessoas querem viver onde há escolas, onde há trabalho, onde têm uma qualidade de vida e oferta de serviços que se adequa àquilo que, enfim, que são as suas opções de vida. Portanto, se nós formos ver, se houvesse um maior investimento na rede de transportes públicos, as pessoas não precisavam todas de viver nos centros das cidades e isso aliviava a pressão. Se houvesse uma maior dispersão da oferta de serviços e de escolas, as pessoas não precisavam todas viver, mudar-se para um sítio à volta das escolas. Se nós formos observar, o preço por metro quadrado aumenta substancialmente nas imediações de uma boa escola, não é? Portanto, o contexto tem uma influência muito grande e o contexto neste tipo de indicadores no preço das casas. Mas até digo mais hoje em dia, e para concluir, fala-se muito do preço das casas a ser o preço, sobretudo o preço de venda das casas, a afetar muitas famílias do nosso país. Não afeta assim tanto todas as famílias. Na verdade, a maior parte das famílias detém uma casa, portanto é proprietária. Comprar uma casa não é como comprar um pão. Se o pão aumentasse para 1.000 euros, eu amanhã ia comprar um pão, no dia seguinte ia comprar um pão, portanto isso representava efetivamente um problema para mim, que preciso consumir pão todos os dias. As famílias, a maior parte das famílias já comprou a sua casa, já tem
a
sua casa.
Está a afetar o acesso aos
mais
jovens.
O aumento do preço das casas representa também um aumento do valor do património destas famílias. Portanto, isto não está a ser mau para toda a gente. É, de facto, péssimo no acesso à aquisição de habitação. Tem que se ver a questão do IMT, claro que sim. Tem que se ver a questão dos empréstimos também, porque muitas vezes os jovens conseguiam pagar a prestação. Não conseguem pagar 20%. Que têm que ter de entrada mais os impostos que estão associados a essa compra, não é? Portanto, sim, tem de se olhar para aqui.
Vítor Reis, infelizmente estamos com muito pouco tempo, gostava de ouvir também até por tudo aquilo que foi dito até agora, mas com esta questão, porque falou do crédito bonificado e que isso foi, contribuiu também para aquela mudança de paradigma que estávamos a ter no país, devia regressar ou alguma forma de crédito bonificado?
Sim, eu acho que pode regressar o sistema de bonificação claramente dirigido para
para esta faixa que estávamos aqui a falar,
jovens,
que têm mais dificuldades.
Para os mais jovens, porque para essas pessoas que têm mais dificuldade, eu não me parece que essa seja a solução. Permita-me, eu acho que há três coisas a fazer e a assumir como absolutamente prioritárias. Primeiro, é necessário descentralizar a sério para os municípios. Não faz sentido que a administração central, o Estado, o Governo, ande a construir casas, ande a promover casas, porque depois fica com um problema. Vai ter que gerir. E depois não há proximidade para fazer essa gestão. Não há proximidade para essa gestão. E, portanto, a única forma que há de fazer isto com pés e cabeça é levar a descentralização até às últimas consequências. A promoção da habitação pública e a sua gestão estão na mão, devem estar na mão, a 100% dos municípios. E o Estado, a Administração Central, deve afastar-se disso. Segunda coisa, dado o estoque habitacional existente e a quantidade de casas que temos sem uso permanente, deve ser dada absoluta prioridade à reabilitação, ao aproveitamento desse estoque. Até porque é uma solução mais barata do que construir de novo. Não estou a dizer que não se tenha que construir de novo. Há zonas do país onde vai ser necessário construir de novo. Há respostas que precisa de construção nova. Mas, no essencial, o que me parece é prioridade ao aproveitamento do estoque existente e à reabilitação. Terceiro, atendendo às circunstâncias económicas em que estamos, prioridade ao arrendamento. A habitação própria foi, já deu, já teve a sua época, talvez um dia volte quando as condições económicas se alterarem e se posicionarem como estiveram há 20, 30, 40 anos atrás, não como estão hoje. É preciso, neste momento, nestas circunstâncias, dar prioridade ao arrendamento. São estas coisas que me parecem essenciais.
Eles gostam mais de ser proprietários.
É verdade, mas aqueles que podem. E nós sabemos que há muitos que não podem e há outros que não querem. Uhum. E aqueles que não podem e os que não querem estão sem resposta. Porque, no fundo, nós estamos com uma política de habitação que não cria mais oportunidades. Permita-me uma última nota. Esta ideia estatista de pôr o Estado em todo lado, de proibir tudo e mais alguma coisa, quando eu ouço falar, inclusive, em regular o mercado, o que é que isso quer dizer? Quer dizer, esta lógica proibitiva. A experiência que temos destes sucessivos avanços para proibir o alojamento local é que de cada vez que se anunciava isso, o número de registros de alojamento local duplicava. Pergunta, porquê? Porque as pessoas estão a fugir dos outros sistemas de alocação das habitações. E porquê que as pessoas estão a fugir? Porque não geram confiança, não geram segurança. E, portanto, é preciso encontrar respostas para isto, em vez de andarmos aqui a proibir, porque no final só estamos a contribuir para criar um sistema absolutamente clandestino de alojamento local, com todo o prejuízo público e do interesse público que isso representa. Claro. E, portanto, estas parecem-me ser as grandes linhas que é preciso ter em conta.
Muito obrigada, Vítor Reis, até pela capacidade de síntese. José Manuel, deixei-te 2 minutos. Houve aqui uma péssima gestão de tempo. As tuas notas.
Não, não, deixa estar. Não, era só para referir o seguinte. Quer dizer, eu parece-me que nós não podemos andar a combater moinhos de vento. É aquilo que parece, enfim, há populismo de direita, há populismo de esquerda, há populismo anti-imigrantes. Se forem pobres, há populismo anti-imigrantes. Se forem ricos, é errar o alvo. Não é aí que estão os problemas. Os problemas estão em... Olha, duas coisas. Primeiro, nós precisamos de colocar no mercado mais casas, independentemente de uma parte dessas casas ser ou não de promoção pública, que pode e deve aumentar, mas não se pode pensar que é só aí que reside a razão do a solução do problema. Segundo aspecto, isso não acontece se não houver confiança, particularmente no mercado do arrendamento. No mercado do arrendamento, não, tu ainda há bocado disseste, Carla, que os portugueses preferem ser proprietários. E as estatísticas comprovam, 70% das habitações são de pertencentes, não é? São nossas, digamos assim, não são arrendadas. Só que isto tem um problema. Quer dizer, além de ter os seus encargos, de ter tudo o que vem associado a isso, não é só pagar ao banco, é pagar todos os outros impostos, há aqui um problema adicional que muitas pessoas tendem a esquecer. É que se eu comprar uma casa, fico preso a ela. Não é a mesma coisa eu trocar de casa se ela for propriedade, por minha propriedade, ou trocar de casa se ela for arrendada. E isto gera dois problemas enormes. Um é um problema de desperdício. Há muitas pessoas que hoje vivem em casas demasiado grandes. O censo, uma das coisas que mostra, é que a maior parte das casas portuguesas são maiores do que as pessoas que lá vivem necessitam. Portanto, os casos de sobreocupação são a minoria. Os casos de subocupação são de longe a maioria. Portanto, o tamanho médio da habitação em Portugal são 112 metros quadrados. Portanto, é uma casa boa, é uma casa que, epá, como não há em Paris, como não há em Londres, praticamente, não é? A não ser as casas muito ricas. Portanto, isto é portanto, é um desperdício. E depois há outra coisa. Uma das coisas muito importantes para eu poder ter competitividade na economia, inovação, negócios novos, é as pessoas poderem mudar de sítio, mudar de cidade, mudar de lugar onde vivem, irem viver para outro sítio se houver um emprego melhor lá. Se elas ficarem presas isto não acontece só com os professores ou com os médicos, acontece com os quadros, uhum. Acontece com... Olha, nem é preciso ser quadro, acontece muitas vezes que os operários não podem aceitar um emprego melhor que me oferecem noutro ponto do país, porque têm uma casa, estão amarrados a ela. Portanto, isto limita, desperdiça na área de espaço, de visões no domínio, digamos, da oferta de habitação e prejudica a economia. Portanto, a aposta no arrendamento é muito importante, porque de facto é isso que nós precisamos. Aliás, isto está muito relacionado também, se pensarmos noutras questões, tem a ver com mobilidade, tem a ver com as alterações climáticas, tem a ver com isso tudo, é o que faz sentido. Mas para isso nós não podemos estar a olhar para o senhorio como um maldito, como um bicho papão, como em Portugal infelizmente parece ser a cultura dominante, e com muito, muito sucesso, como esta história da avózinha da Mariana veio confirmar nos últimos tempos.
Aqui com muitos inimigos. Carla Costa Reis e Vítor Reis, muito obrigada por terem estado connosco neste Contracorrente. Até amanhã, José Manuel, já aqui em estúdio, calculo eu. Até amanhã, boa viagem.
Este programa tem o apoio da GMS Store, o seu especialista Apple.